Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e a autoridade. Capítulo 4. Distinção entre autoridade e título, cargo ou poder. Quando retornamos às Escrituras para observar mais de perto o termo autoridade, podemos ver que nos dias em que o Senhor Jesus estava em carne no mundo e revelava os ensinos sobre o reino de Deus, as pessoas ficavam admiradas sobre aquilo que Cristo falava e fazia, mas também ficavam admiradas pela maneira com que falava e agia. E isto aconteceu porque ele atuava como quem tinha autoridade em contrapartida àqueles que não a tinham, conforme exemplificado a seguir. Mateus 7, 28 até 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Marcos 1, 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Lucas 4, 32. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Marcos 1, 27. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Mateus 9, 1-8. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse, então, ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Portanto, nestes poucos exemplos citados acima, já podemos perceber que a autoridade de Cristo não somente causava admiração entre as pessoas sobre o conteúdo que ele lhes apresentava, mas ela também concedia ao Senhor uma posição distinta daqueles que o precediam. Ela lhe conferia um status para declarar ordens inclusive sobre agentes do mundo espiritual de uma forma que as pessoas ainda não haviam visto até então. Quando o Senhor Jesus exerceu seu ministério de Filho de Deus também como Filho do Homem no mundo, ele frequentemente era questionado não somente sobre aquilo que falava, mas também sobre a autoridade que tinha para falar o que falava e fazer o que fazia. E isto se deu porque, até a vinda de Cristo em carne ao mundo, as pessoas ainda não conheciam tão de perto como realmente era a autoridade pela qual o Senhor atuava entre elas. Mateus 21, 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade fezes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Por outro lado, dando um pouco mais de atenção ao último texto acima, e embora as pessoas não conhecessem especificamente com que autoridade o Senhor agia entre elas, podemos notar que as pessoas, desde a antiguidade, atribuíam grande importância a um indivíduo estar respaldado por autoridade para ser considerado como merecedor de crédito, atenção e confiança. A autoridade pela qual um indivíduo falava ou agia, por sua vez, era observada em duas principais frentes, conforme exposto nas perguntas feitas no último texto mencionado, a saber. Primeiro, com que autoridade uma pessoa falava e agia. Segundo, quem havia conferido autoridade para uma determinada pessoa falar ou agir segundo a autoridade que lhe fora conferida. As perguntas que os sacerdotes e os anciãos mencionados nos textos acima fizeram ao Senhor Jesus almejavam obter as respostas sobre a espécie da autoridade com que Cristo agia e quem lhe havia conferido a referida autoridade. Assim, a segunda parte das perguntas almejava descobrir a origem da autoridade que tinha sido conferida a Cristo, tendo em vista que Cristo não ocupava nenhuma posição social ou governamental humana de destaque entre o povo onde ele habitava e se manifestava. As descrições dos poucos textos expostos neste presente capítulo já trazem à tona que aquilo que Cristo veio manifestar sobre autoridade era muito distinto do que as pessoas entendiam ser uma autoridade até então. E este fato fica evidenciado porque, nos textos em referência, podemos observar inclusive que havia pessoas que ocupavam títulos e posições na sociedade sem sequer terem autoridade nestas posições, como era o caso dos escribas citados nos textos de Mateus 7 e Marcos 1. Assim, nos poucos textos das Escrituras referenciados anteriormente, podemos notar que a autoridade é algo que vai muito além de uma mera associação de uma pessoa a uma posição social, institucional, civil, militar ou governamental humana. Quando Cristo enviou os seus 12 discípulos para anunciarem em Israel que o reino de Deus estava próximo, ele conferiu a eles uma medida específica, mas muito expressiva de autoridade, ainda que a maioria deles era composta de homens simples e comuns da sociedade que também estavam dissociados de posições especiais na mesma sociedade por estarem se dedicando integralmente a seguirem a Cristo. Mateus 10, 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Além disso, quando se procura revisar alguns aspectos mais fundamentais de um termo em particular, pode ser útil ou até necessário, em alguns casos, observar também o uso deste termo em diversas traduções e diversos idiomas, e não somente em um único idioma mais utilizado pelo leitor. As traduções de algumas palavras para alguns idiomas em particular podem ser, em alguns casos, mais precisas e minuciosas ou podem ser menos precisas e mais genéricas conforme as diversas culturas linguísticas. Em algumas culturas, pode ser comum usar uma mesma palavra para várias aplicações que, em outro idioma, são expressas por meio de palavras distintas para cada situação. Por exemplo, a palavra única amor usada em alguns idiomas encontra no grego antigo, no qual a maior parte do Novo Testamento foi escrito, várias palavras distintas, apresentando um termo específico para o amor de Deus, outro para o amor fraternal, outro para o amor em geral por pessoas e coisas, a ideia de gostar, e ainda outro para o amor e a atração entre um homem e uma mulher. Consequentemente, traduzir quatro termos do grego antigo para a palavra singular amor não significa que haja um erro de tradução se no idioma destino a palavra for única. Por outro lado, isto fará com que referências ao amor sempre necessitem ser investigadas de maneira mais detalhada no idioma traduzido do que no primeiro idioma do qual ele foi traduzido. Desta forma, algo similar à palavra amor também acontece com a palavra ou o termo autoridade em alguns idiomas, como é o caso, por exemplo, do seu uso em português. No caso da palavra autoridade em português, vemos que ela é usada em várias traduções da Bíblia tanto para a situação da pessoa ter uma medida ou ter certa autoridade para realizar algo como para definir as pessoas que ocupam cargos de governo ou liderança. Portanto, este fato pode passar uma ideia equivocada do que é autoridade se um indivíduo não se ativer a uma visão mais ampla sobre a autoridade em si. No verso a seguir, vemos exemplificada a diferença da tradução entre dois idiomas. Para o mesmo verso bíblico, podemos ver que em português, foi usada a expressão autoridades, enquanto em inglês, usou-se a palavra rulers, a qual transmite mais a ideia específica daqueles que exercem a lei como os governantes ou regentes. Atos 4, 5. No dia seguinte, reunirão-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. Ou, no dia seguinte, reunirão-se em Jerusalém os governantes, os anciãos e os escribas. Extraído a partir da versão Nova Versão King James. Olhando este último verso citado acima também na sua expressão em grego, podemos observar que de fato o seu uso é mais condizente com a expressão regentes ou governantes do que com o termo autoridades. A palavra utilizada em grego é a palavra utilizada para se referir a um regente, príncipe, chefe, magistrado ou o chefe dos regentes, tanto é que também outras traduções em português apresentam o mesmo verso traduzido com o uso de termos mais apropriados, conforme exemplificado abaixo. Atos 4, 5. E aconteceu, no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, RC. A percepção de que a palavra autoridade em português, e em alguns outros idiomas, nem sempre deriva da palavra efetivamente usada para autoridade nas versões mais antigas, como o latim e o próprio grego, é de especial relevância, pois a não distinção desta diferença também pode facilmente conduzir uma pessoa a não perceber a distinção que há, de fato, entre o que é autoridade propriamente dita e qual é a condição das pessoas que ocupam cargos nas mais diversas esferas da sociedade em geral. Autoridade, em si mesma, é algo distinto daqueles que a exercem, bem como também é algo distinto dos títulos, posições ou cargos de governo que pessoas ocupam. Uma pessoa em uma posição de regente, ou de governante, pode ter autoridade muito ampla ou muito restrita, ou até nem ter autoridade em muitas áreas. Por isto, quando o conceito de uma pessoa em um cargo de governo é confundido ou unificado com o próprio cargo e com o aspecto da autoridade, como se todos os três fossem a mesma coisa, abre-se um grande conjunto de possibilidades de confusões e abusos de poder que podem derivar desta mistura ou unificação. Por exemplo, um guarda de trânsito tem um cargo na polícia para atuar em algumas áreas específicas e pode ter autoridade para aplicar multas a motoristas que infringem as leis de trânsito numa determinada região. Porém, isto não lhe confere a condição de principal governante da cidade ou a condição de querer se impor sobre outras pessoas quando estiver fora da esfera da sua posição de policial. A função de ser policial estará respaldada de autoridade para algumas situações específicas, mas apesar de ser policial, ele não está respaldado automaticamente como representante da autoridade governamental fora destas situações. Similarmente, um governante geral de uma cidade pode ter algumas funções para as quais lhe é conferido uma respectiva autoridade para exercê-las, mas, mesmo sendo um governante geral da cidade, ele não tem aquela autoridade que tem o policial para aplicar uma multa a um motorista infringente de uma lei de trânsito. Nos últimos exemplos, podemos ver que a pessoa que ocupa um cargo, o cargo, as funções do cargo e a autoridade do cargo expressam, individualmente, aspectos que necessitam ser compreendidos tanto de maneira agrupada, bem como também de forma distinta segundo cada um destes itens. Se um indivíduo que assume um cargo não agir em conformidade com o cargo e a autoridade que é designada a esta posição, ela não exerce ou age em autoridade. Pelo contrário, age segundo as suas próprias posturas ou intentos. Se olharmos novamente o exemplo do centurião, citado nos capítulos anteriores, podemos ver que ele não disse que podia comandar soldados e servos a partir de si próprio ou que o fazia segundo os seus intentos. Pelo contrário, ele declarou que a autoridade sob a qual ele estava sujeito é que conferia o respectivo direito de dar ordens a um determinado grupo de pessoas. Ele somente podia agir como centurião porque havia sobre esta função uma autoridade superior que lhe credenciava a agir. Se olharmos em mais um dicionário ou léxico da Bíblia, podemos ver que a palavra autoridade está mais relacionada àquilo que é concedido para uma pessoa realizar em alguma posição específica do que à própria posição específica. O termo autoridade, conforme os comentários associados ao léxico de Strong na Online Bible, nos apresenta, entre outros, as seguintes descrições. Exousia. Poder, autoridade, direito, liberdade, jurisdição, força. 1. Poder de escolher, liberdade de fazer como se quer, no sentido de ter licença ou permissão. 2. Poder físico e mental, no sentido de estar munido de habilidade ou força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita. 3. O poder da autoridade, influência, e do direito, privilégio. 4. O poder de reger ou governar, o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros, podendo ser a. universal ou a autoridade sobre a humanidade. B. específico desde o poder de decisões judiciais ou a autoridade de administrar os afazeres domésticos. C. figuradamente, no sentido de algo sujeito à autoridade ou regra, jurisdição, alguém que possui autoridade, governador, magistrado humano, o principal e mais poderoso entre os seres criados, superior ao homem, potestades espirituais. D. sinal de autoridade real, coroa. Olhando a distinção das palavras originalmente utilizadas para autoridade e governantes, podemos ver que é mais adequado, então, dizer que um governante ou alguém denominado de líder pode ter uma parcela de autoridade para governar em vez de dizer que um governante ou um líder é uma autoridade. Até um governante ou um líder, ainda que esteja atuando em seu cargo específico, depende de receber autoridade para praticar os seus atos, conforme vimos no exemplo do centurião e demonstrado pelo Senhor Jesus também na situação descrita a seguir. João 19, 8 até 12. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então, Pilatos o advertiu, não me respondes. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Enquanto, no propósito de Deus, o tempo perfeitamente adequado para que o Senhor Jesus Cristo fosse preso ainda não havia chegado, ninguém tinha autoridade para prendê-lo, ainda que ocupassem cargos de governo público e continuamente conspirassem para prendê-lo. João 7, 30. Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Portanto, uma pessoa em posição de regência, governança ou administração, necessita de condições adequadas e da devida autoridade para poder realizar em autoridade as funções que lhe são atribuídas, o que também é denominado de exercer a autoridade. Porém, quando a autoridade em si e a posição para receber e exercer a autoridade são confundidas ou vistas como um e o mesmo aspecto, também logo se apresenta uma tendência a ver a posição, o cargo e o ocupante do cargo como a própria autoridade, mesmo quando ele não atua em autoridade. Um aspecto que leva a uma tendência de atuações que extrapolam o que de fato é autoridade. Vejamos abaixo outro texto que é traduzido para algumas versões como autoridade, mas onde o termo original não se refere principalmente à autoridade, mas àqueles que estão em posição governamental, de regência ou elevada. 1 Timóteo 2, 1 até 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. R.A. Ou admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. R.C. A expressão investidos de autoridade, mencionada no texto acima, não necessariamente está incorreta, mas novamente ela é diferente da palavra autoridade, ou no grego exousia, usada na maioria dos textos que se referem a ela no Novo Testamento. Já a expressão os que estão em eminência é mais condizente com o significado do texto, distinguindo-o mais adequadamente do termo autoridade utilizado nos demais textos das Escrituras. Recorrendo mais uma vez aos comentários associados ao léxico de Strong sobre a palavra grega usada no texto de 1 Timóteo acima, podemos ver também a seguinte definição para a expressão os que estão em eminência, a saber. Hiperoxiei. 1. Posição elevada, preeminência, superioridade. 2. Metaforicamente excelência. Assim, a orientação de Paulo sobre um aspecto das orações que agradam ao Senhor é no sentido de os cristãos orarem por todos aqueles que estão numa posição de reis, regentes, ou em outras posições de eminência às quais também tenham sido atribuídas funções de governança. Quando Paulo instrui os cristãos a orarem por todos aqueles que estão em posição de regência ou de eminência, ele apresenta uma instrução de oração mais ampla do que seria a instrução de orar somente por aqueles que estão investidos de autoridade. Na instrução de oração que Paulo dá aos cristãos, eles são chamados a orar a Deus por todos aqueles que estão em posição de eminência ou superioridade, inclusive em relação àqueles que estão se opondo à autoridade. E pelo que deveríamos orar por aqueles que estão em posição de regência ou eminência para o exercício de governo. Os cristãos são chamados a orar por aqueles que estão em posição de regência ou eminência para que eles atuem segundo a autoridade que lhes foi conferida nos cargos que ocupam e segundo o propósito para o qual a autoridade lhes foi concedida. E ainda, para que não atuem segundo os seus intentos pessoais ou de corrupção aos quais podem vir a estar expostos ou aos quais queiram se inclinar. A oração pelos governantes é para que exerçam bem a função de regência ou eminência que lhes foi atribuída a fim de que as pessoas sobre quem eles têm alguma posição de regência ou governo possam viver uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, ou honestidade. Em outras palavras, podemos orar pelos regentes ou eminências para que tenham as condições para exercerem uma boa administração e para que recebam a autoridade e a exerçam para o bem das pessoas. Podemos orar pelos governantes para que não usem dos cargos que lhes foram outorgados para praticarem o mal, mas para executarem obras segundo a autoridade para o bem dos seus semelhantes. Podemos orar pelos regentes para que eles respeitem os limites de atuação das suas posições para também objetivarem exercer o poder somente na esfera que lhes é devida. Todos os governantes ou eminências podem ficar expostos ao risco de quererem exercer suas funções além do que lhes compete. Por terem um cargo e uma parcela de autoridade, alguns governantes ou eminências podem vir a cair no pensamento distorcido de que eles têm autoridade em tudo que desejarem ter autoridade, o que, por sua vez, não é autoridade. Pelo contrário, esta última postura é um abuso dos seus cargos, um mau uso do poder que lhes foi conferido. Assim, a oração a Deus pelos que ocupam posições de governo ou de eminência, conforme 1 Timóteo 2, deveria objetivar também que o Senhor atue em relação a eles para que estes ajam de acordo com o que é adequado diante de Deus e para que se mantenham atuando naquilo que eles de fato têm a autoridade para realizar. Obviamente que a oração pelos que estão em posição de eminência também pode incluir o pedido a Deus para que eles conheçam a verdade e salvação que o Senhor lhes oferece. Entretanto, este pedido também já se encontra no verso 1 de 1 Timóteo 2, onde Paulo orienta a todos os cristãos a orarem por todas as pessoas do mundo, sem distinção. Quanto à salvação, nenhuma pessoa possui privilégio especial por estar em um cargo distinto ou por ter autoridade, pois quanto ao quesito da salvação todos são iguais diante de Deus e igualmente necessitados da justiça e da graça do Senhor, não importando se são ou não são regentes ou eminências no mundo presente. Nas Escrituras, ainda há diversos outros exemplos pelos quais podemos observar a distinção da autoridade e das posições formais de regência ou governo, nas quais a palavra exousia em alguns casos inclusive é traduzida também como ter um direito ou poder sobre, conforme segue. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro direito, ou poder, sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro, para desonra. Um oleiro, uma pessoa que faz vessos, tem autoridade sobre aquilo que ela faz com uma massa que é sua. Se a massa é do oleiro, ele pode refutá-la, colocá-la de lado para uso futuro ou criar um vaso com o propósito que queira atribuir a ele. Entretanto, o mesmo oleiro que pode fazer um vaso que a ele pertence, e quebrá-lo em seguida, não tem autoridade sobre o vaso que pertence a outro oleiro. O fato de alguém ser oleiro ou ter uma posição de oleiro, não lhe dá automaticamente o direito ou a autoridade sobre todo e qualquer vaso que não lhe pertença. Um oleiro pode até ter o poder físico de quebrar o vaso de outro oleiro, mas não tem automaticamente a autoridade para fazê-lo. Pilatos tinha um cargo que lhe concedia uma determinada liberdade ou posição para condenar ao Senhor Jesus. Porém, se a autoridade para de fato realizar esta ação não lhe fosse concedida do alto, Pilatos jamais conseguiria fazê-lo, pois ele não teria autoridade sobre um vaso superior a ele como era o caso do Senhor Jesus Cristo. Pilatos recebeu autoridade de Deus para condenar a Cristo, mas isto somente pelo fato desta condenação estar em conformidade com o propósito do Pai Celestial em nos oferecer, por meio do seu Filho amado, um sacrifício perfeito para a nossa remissão da sujeição ao pecado. Cristo também concedeu permissão para que a sua vida fosse tomada ou para que Pilatos recebesse autoridade para condená-lo. Pilatos não condenou ao Senhor Jesus meramente por estar em uma posição governamental. João 10, 17 até 18. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Desta forma, quando as eminências do povo tentaram prender e matar a Cristo antes de chegar a hora apropriada estabelecida pelo Pai Celestial, conforme já vimos anteriormente, eles estavam tentando agir em contrariedade à autoridade ou sem a autoridade para fazê-lo. Eles estavam tentando usar os seus cargos para estabelecer as suas próprias vontades e indo além do que era da sua esfera de competência naquele momento. No livro de Atos, encontramos ainda outra narrativa de um rei que exercia de forma acentuada um intenso poder no seu cargo, mas não de acordo com o conceito do que é autoridade. Ao usar do poder, mas sem legitimidade, este rei se opôs ao querer de Deus, vindo a sofrer também pessoalmente terríveis consequências. Vejamos com atenção o relato que segue. Atos 12, 1 até 11, e 18 até 24. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradará aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E, quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora, sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E, quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E, num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante, feriu ao anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e, comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Apesar de rei, Herodes jamais havia recebido uma autorização legítima para maltratar as pessoas que passavam a crer no Senhor Jesus Cristo ou para maltratar as pessoas que mediante a fé se tornavam parte da Igreja de Cristo. Apesar de estar em uma posição ou em um cargo de rei, Herodes não tinha autoridade para maltratar e matar as pessoas por causa da sua fé no Senhor Jesus e para fazer disto uma exibição de poder e um entretenimento para o povo em geral. Quando o povo cristão se apercebeu do mal que este rei estava provocando, dirigiu-se a Deus e pediu para que o Senhor livrasse a Pedro do intento maligno que Herodes estava colocando em prática. E o Senhor os ouviu e livrou a Pedro. Mais adiante, o rei Herodes abusa ainda mais do seu cargo e da sua posição e aceita as honrarias do povo como se ele mesmo fosse um deus. O cargo ou a posição de rei, porém, não lhe conferia o direito legítimo ou a autoridade de se erguer à posição de um deus, e por isto, morreu comido por vermes. Assim, quando o Senhor livrou a Pedro da prisão de Herodes, o próprio Senhor atestou que a atitude de Herodes era feita sem autoridade ou sem uma concessão de autoridade vinda do céu. Ao prender Pedro, o rei Herodes não exerceu autoridade ou exousia. Se ele tivesse agido em conformidade com o que é autoridade, o pedido do povo cristão, contrário ao intento de Herodes, poderia ser oposto ao que é autoridade e esbarrar em dificuldades para Deus enviar o anjo para libertar a Pedro. No caso de Tiago, o rei Herodes exerceu homicídio em contrariedade a qualquer autoridade que talvez tivesse. E no caso de Pedro, ele exerceu a tentativa de homicídio premeditado, o que, obviamente, também não era parte de qualquer autoridade que ainda pudesse ter. Quando Herodes deixou os limites da autoridade ou da exousia pertinentes à sua posição de rei, e se entregou aos seus próprios intentos, ele abusou do cargo e do poder que estavam em suas mãos, se rendeu à prática de intentos perversos e agiu em dissonância a qualquer autoridade. Portanto, atendendo às orações do seu povo, o Senhor enviou o seu anjo para libertar a Pedro, pois Herodes tentou sujeitar Pedro a si, aos seus maus intentos e em desconformidade com os princípios de autoridade ou exousia. Porém, se Herodes fosse uma autoridade ou exousia somente pelo fato de ser rei, somente pelo cargo ou posição, Pedro teria que lhe ser sujeito e o Senhor não enviaria o anjo para opor-se a algo que de fato fosse autoridade. Apesar de rei, Herodes não estava agindo em autoridade na questão do encarceramento de Pedro, um dos motivos pelos quais o Senhor interveio a favor deste último. Quando o povo orou e clamou pela intervenção libertadora de Deus, o anjo veio e agiu segundo o que era verdadeiramente autoridade ou exousia, dizendo a Pedro para ele se pôr em pé, vestir-se, cingir-se de suas sandálias e, depois, segui-lo. As instruções dadas pelo anjo eram efetivamente a autoridade ou exousia à qual Pedro deveria obedecer e se submeter. E a aceitação de Pedro da autoridade ou exousia apropriada lhe serviu de direcionamento ou condução para experimentar a libertação que o Senhor providenciou para ele. Visto que Pedro deu ouvidos à instrução do Senhor, à autoridade ou exousia que Deus havia enviado a ele por intermédio do anjo, se submeteu a ela e não temeu ao rei e às suas sentinelas, Pedro experimentou o favor de Deus para libertá-lo e conceder-lhe mais tempo de vida no presente mundo. Nos relatos anteriores, podemos observar, então, que a autoridade ou exousia engloba o poder ou a permissão de algo que é legítimo diante de Deus e que veio de Deus. E Deus frustrou os intentos de Herodes pelo fato de que os planos deste não eram segundo o Senhor e, portanto, também não eram segundo a autoridade ou exousia vinda da parte de Deus. Deus pode agir para exercer a autoridade ou exousia por meio de regentes, eminências ou magistrados humanos, mas também diretamente por meio do Espírito Santo orientando e guiando um indivíduo, por meio de anjos, homens comuns da sociedade ou até através de uma ação por meio da criação em geral, como foi o caso do terremoto que abriu as portas da prisão onde Paulo e Silas estavam acorrentados. Atos 16. Além disso, quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele referiu-se ainda a outra autoridade que não estava atrelada a cargos humanos. Para responder ao diabo quanto à tentação que este lhe propôs, o Senhor Jesus usou a autoridade que estava contida no que havia sido escrito e registrado nas Escrituras já há vários séculos. Por exemplo, Mateus 4, 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Entendemos aqui, então, que fazer um discernimento adequado na questão de um regente ou uma eminência estar atuando ou não segundo a autoridade ou exousia, também tem como ponto fundamental o entendimento de que um cargo de governante e o governante em si não são sinônimos de autoridade ou exousia. Por outro lado, quando a autoridade ou exousia é confundida com posição, cargo ou pessoa, pela abdicação de um sábio discernimento, o mal começa a ter mais espaço entre os seres humanos para se ocultar e avançar em seus perversos intentos. Desta forma, entender que um cargo de governante automaticamente é sinônimo de autoridade é não dar atenção a uma das características centrais do homem espiritual, a qual é discernir, em Cristo, o bem ou o mal em todas as coisas. Aspecto abordado também mais amplamente no estudo sobre a lei do entendimento e no tópico de Cristo ser a luz do cristão abordado no estudo sobre o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. 1 Coríntios 2, 15 até 16. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. R.C. Depois que Tiago foi morto por Herodes e mandou aprisionar a Pedro, os cristãos começaram a orar ao Senhor para que lhes enviasse a autoridade que pudesse livrar a Pedro, e o Senhor o fez. Consideremos, então, sobre o que foi exposto até aqui ainda em mais alguns outros exemplos a seguir. Êxodo 1, 13 até 21. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifra, e o nome da outra, Puá, e disse, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas, se for filha, então, viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes, conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Se, no relato acima, a posição ou cargo de Faraó fosse automaticamente considerada como autoridade, independentemente das suas atitudes, como explicar então o fato de as parteiras terem sido abençoadas por Deus ainda que elas atuaram em contrariedade à instrução de Faraó? As parteiras foram abençoadas por Deus exatamente porque não seguiram a instrução dada a elas pelo faraó, apesar da força e do poder da posição deste, e porque temeram a Deus. As parteiras foram abençoadas porque se sujeitaram à autoridade ou exousia que é segundo a justiça celestial, e porque não executaram o intento do faraó, pois aquilo que o regente do Egito queria fazer nesta situação em particular não era autoridade legítima. Similarmente, Deus enaltece a atitude que os pais de Moisés adotaram nesta mesma época em que estas parteiras viveram, conforme descrito abaixo. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Se a atitude dos pais de Moisés fosse de desrespeito para com a autoridade ou exousia, Deus não teria livrado a Moisés e muito menos os pais de Moisés. Entretanto, como eles agiram segundo a instrução de Deus e o temor ao Senhor, e não conforme os intentos de um homem que estava abusando do poder do cargo no qual se encontrava, o Senhor favoreceu a Moisés e os pais de Moisés no caminho que estes adotaram. Além disso, se a submissão aos governantes ou magistrados se aplicasse inclusive aos atos que eles demandam em contrariedade à autoridade ou exousia, Deus não poderia, séculos depois, ter orientado José a fugir com Maria e com o menino Jesus para o Egito. Se um cargo, posição ou título e autoridade, ou exousia, fossem a mesma coisa, José teria que ter ficado em Belém e ter se submetido à matança de crianças que foi feita. E assim, José teria corrido enorme risco de expor ao Senhor Jesus enquanto ainda era um menino pequeno à matança de crianças ordenada pelo rei Herodes. Mateus 2, 13. E, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Se a submissão a todos os regentes ou eminências se aplicasse inclusive às ordens contrárias à autoridade ou exousia que eles demandam, o próprio Senhor Jesus também estaria sob a obrigação de responder a Herodes quando este pediu que Cristo fizesse diante dele sinais miraculosos. Lucas 23, 6-11. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este, naqueles dias, em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava, Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos. Se a submissão aos regentes ou eminências se aplicasse inclusive às ordenanças contrárias à autoridade ou exousia que eles demandam, os judeus do século I que se tornaram cristãos teriam que abandonar a Cristo e voltar à prática da lei de Moisés, pois Saulo os perseguia com uma ordem escrita dos príncipes ou eminências a quem representava. Assim, nem a posição de Saulo e nem a carta que lhe autorizava a perseguir os cristãos podem ser equiparadas ao que é autoridade ou exousia aos olhos de Deus. Elas não eram instrumentos para o bem. Por isto também, o Senhor era com aqueles que eram dispersos pelas mais diversas cidades e nações. O Senhor Jesus Cristo, a autoridade suprema juntamente como o Pai Celestial sobre o seu povo, o seu corpo ou a sua igreja, se interpôs ao intento de Saulo de continuar perseguindo aos cristãos e fez com que aquela ordem distorcida, junto com o seu emissário, caísse por terra. Atos 9:1-6. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Quando Saulo caiu por terra, ele logo percebeu que havia um conflito entre aquilo ao qual estava submisso e aquele que se mostrou com poder e posição muito superior ao que tinha visto até então, passando prontamente a se dirigir a Cristo como o Senhor. Cristo interrompeu os intentos de Saulo porque este estava atuando contra a autoridade, contra o que era devido ser realizado. Vemos, então, nos exemplos acima, que no mundo, há ordens e mandamentos que regentes e eminências expedem na tentativa de impor a outras pessoas aquilo que nem sempre são a expressão de autoridade ou exousia, pois a autoridade é concedida por Deus para ser usada de acordo com a instrução do Senhor e não de meros homens. Um aspecto que pode ser visto também na experiência dos outros apóstolos de Cristo descrita a seguir. Atos 5:27-32. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou os oito dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Há alguns governantes e chamados líderes que se rendem ou se prestam à prática do mal, colocando-se eles mesmos, muitas vezes, na condição dos primeiros a desrespeitar a autoridade ou exousia à qual eles também deveriam estar sujeitos. Portanto, cargos de governo, de regência ou de liderança não são sinônimos de autoridade ou exousia. Eles são posições de eminência que podem ou não vir a ter e exercer autoridade ou exousia dependendo no que e do como se propõem a atuar nos papéis de governo, de regência ou de liderança que ocupam.